penso que, sendo membros da Comissão para a Transparência, deveriam ter a obrigação de saber em que ponto e por que razão a entidade para a transparência não está instalada. A questão das instalações está sanada desde, pelo menos, 2021. A questão das verbas, Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, a razão pela qual, infelizmente, as verbas continuam a ser iguais é porque, não estando a entidade instalada, a entidade não contratou nenhum funcionário, não despendeu, nem tem como despender verbas a executá-lo, porque continua por instalar. A pergunta que eu faço, que eu penso que é justo este órgão de soberania também se colocar, uma vez que é sempre aquele que é invectivado, é sempre aquele que é atacado, no sentido de dizer porque é que não está resolvido, este e o Governo, na verdade, há uma norma introduzida no Orçamento de Estado para 2021 que diz que o Tribunal tinha 30 dias para designar a entidade. Nada impede o Tribunal Constitucional de proceder à designação dos membros da entidade, para que estes possam, se quiserem, adquirir instalações transitórias e começar a operar, começar a fazer orientações, tratar das competências de instalação da entidade. Devo dizer, o legislador previu, houve até, desse essa nota ao Tribunal Constitucional, reservas do Tribunal Constitucional sobre se deveria ser ali que ela era alojada, o que seja. Mas o Parlamento tomou uma decisão bastante alargada sobre este tema. As responsabilidades de financiamento, de identificação da sede e do regime jurídico estão sanadas por parte dos órgãos legislativo e executivo. É importante que o Tribunal, cada vez mais, proceda à designação da entidade. No entanto, até lá, não estamos perante um vazio legal em que nenhuma entidade é responsável pela garantia de que estas matérias são fiscalizadas. Há também uma norma transitória que, com toda a clareza, diz que continua a competir ao Ministério Público junto do Tribunal Constitucional fazer o que faz desde 1983, analisar as declarações e registros de interesse e de património de todos os titulares de cargos políticos que são responsáveis e desencadear, em todas as circunstâncias em que detectam um problema, a sua ativação junto do Tribunal Constitucional. Que é aquilo que farão o Ministério Público, o Tribunal Constitucional, se entenderem identificar ali uma dificuldade. Portanto, em suma, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sra. Ministra, poderíamos novamente invocar e reiterar as várias razões pelas quais o debate que aqui estamos a fazer está a decorrer no local errado. Mas ainda assim, é de, enfim, saudar democraticamente o Governo por ter vindo prestar os esclarecimentos em relação a todos estes casos, sublinhando, não com aquilo que alguns apresentam como desculpas ou interpretações espúrias da lei, então, quanto àquilo que é a aplicação dos regimes jurídicos que se aplicam há várias décadas a alguns, há vários anos outros, sobre estas matérias, uns que poderão suscitar dúvidas interpretativas, outros que são claros, mas em todos os casos, todos aqueles que respeitam ao cumprimento da lei e quanto a esse aspecto, que é o tema desta interpelação, parece-me que ela é bem demonstrativa de que se cria um caso para não discutir as coisas de relevo e aqui, de facto, o Sr. Deputado Felipe Soares bem coloca o dedo na ferida. O país, e a Europa e o mundo atravessam problemas suficientemente graves para que não se transforme este debate. Não é que não se faça um debate sobre transparência, não é que não se faça um debate sobre os riscos associados ao exercício de funções públicas, mas é que não se travista esse debate, que não se adultere esse debate, que não se manipule esse debate para propósitos que são estritamente de agenda política de algumas forças políticas. Muito obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento para formulá-lo. Dou a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Ministra, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. O PCP sempre defendeu que não pode haver qualquer confusão entre o exercício de cargos públicos e os interesses privados. Como também sempre defendemos que é necessário pôr fim à promiscuidade entre o poder económico e o poder político. A verdade é que continuam a existir problemas desta natureza, que trazem consigo riscos sérios para a democracia. É exatamente para não minar a confiança do povo nas instituições democráticas que consideramos que são importantes os esclarecimentos, as clarificações, as explicações por parte do Governo para que não fiquem qualquer dúvida sobre as situações que estão em causa. Tal como é importante que haja o apuramento sobre essas mesmas situações pelas entidades competentes. A legislação, designadamente o regime jurídico de funções por titulares de cargos políticos e altos cargos públicos, estabelece critérios de impedimento para evitar as suspeições que nós consideramos que, de facto, não introduzem elementos que favoreçam a defesa do regime democrático, mas suspeições de favorecimento pessoal e familiar, de falta de imparcialidade dos órgãos da administração pública ou de benefício indevido de vantagens. Aliás, o senhor Deputado, na sua intervenção, também fez referência à mensagem que o Presidente da República dirigiu à Assembleia da República, solicitando a clarificação do regime de incompatibilidades pelo exercício de funções por titulares de cargos públicos e altos cargos públicos. Considerando o Presidente que há um emaranhado legislativo complexo, fez essa referência, considero que tem gerado controvérsia, faz referência também a dúvidas interpretativas em relação aos regimes em causa. Para o PCP, nós já o expressámos publicamente, obviamente que há sempre possibilidade para aperfeiçoamento da legislação. Mas há um aspecto que queríamos deixar aqui muito claro hoje neste debate e que para nós também é muito claro. Existe uma lei e a lei é para ser cumprida e é para ser cumprida por todos. O Sr. Deputado, na sua intervenção, fez também referência que a lei pode ter insuficiências, mas aquilo que gostaria de lhe perguntar e que pudesse clarificar, na opinião do Partido Socialista, se entende ou se tem disponibilidade, mas qual é que é a sua opinião ou se entende se há necessidade da alteração da legislação em relação a estas matérias?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos, pelas duas questões. Começava pela primeira, relativamente às outras garantias de imparcialidade. Permite-me dar nota de diálogo que não referi há pouco. Esta legislação sobre exercício de funções por titulares de cargos políticos, também ela não é uma ilha na ordem jurídica. E também desde há vários anos, desde 1992 pelo menos, e antes disso, há regras sobre escusa e impedimentos nos processos decisórios no Código de Procedimento Administrativo que se aplicam aos titulares de qualquer cargo, sejam eles cargos políticos, cargos públicos, e aqui à própria Assembleia da República. E, portanto, há garantias para além destas. Estas normas que estamos a discutir é saber se é ainda mais radical no sentido de dizer que determinada entidade não pode sequer ir a um procedimento de contratação pública, não obstante esse procedimento ter publicidade, ter os júris e ser tratado fora da esfera do decisor público. Vai-se mais longe. O Código de Procedimento Administrativo, que também se aplica, também dá garantias adicionais de imparcialidade, e quando fizermos este debate, devemos ter em conta que há outras normas que também apertam essa malha de garantia e de defesa da integridade das instituições. Quanto à segunda questão que coloca, a título pessoal, muitas vezes sinto uma espécie de Afonso de Albuquerque nestes temas, porque é aquele tema velho de mal com El Rei por amor dos homens e de mal com os homens por amor do El Rei. Ou seja, eu muitas vezes tenho posições que eu sei que são um bocadinho mais além daquelas que algumas pessoas no meu partido se tiram sobre estas matérias. Temos divergências, porque os partidos plurais e abrangentes, há quem entenda que os caminhos podem ser por um caminho, outros por outros locais, não temos que estar todos de acordo. Mas os pontos essenciais sobre esta matéria, há uma linha de continuidade em relação ao reforço destas normas. E a reforço destas normas que, fruto do trabalho de 2019, que começou em 2016, permitiu uma fusão de diplomas, uma clarificação e uma simplificação. Mas quis evitar precisamente aquilo que não se deve fazer. Ainda que tenha em conta a realidade e, portanto, os casos que podem ir surgindo, não deve legislar em cima de casos e não deve legislar tendo em conta normas cuja fotografia pode ser identificada dizendo esta é a norma para o caso do Amilcar, esta é a norma para o caso da Carla e por aí fora. Esse é que é o pior serviço que o Parlamento poderia prestar, que é criar normas que são, na aparência geral e abstratas, mas, na verdade, inspiradas diretamente para resolver problemas num sentido ou noutro. E é isso que o Partido Socialista não fará. Ou seja, como sempre ao longo da sua história, temos disponibilidade para contribuir para a melhoria da legislação. Olhando para a mensagem do Presidente da República, que estamos, obviamente, a analisar, mas vendo ali também que o Presidente, não estará inteiramente correto em algumas das afirmações que faz. E, portanto, o ponto será exatamente o mesmo. À pressa e mal, era um péssimo serviço que prestaríamos às instituições e à própria lei. Ponderadamente, com os equilíbrios que o parlamentar do PSD, a Iniciativa Liberal e outras forças políticas já disseram também querer manter, é um exercício que podemos desenvolver no decurso da legislatura e que será seguramente vantajoso para a totalidade da ordem jurídica.
A senhora deputada Cristiana Ferreira, do Grupo Parlamentar do PSD, tinha-se inscrito corretamente, ao longo da intervenção do orador, para formular também um pedido de esclarecimento. Mas a mesa, incorretamente, interpretou como um pedido de intervenção. Portanto, com a autorização do orador, vou dar agora a palavra à senhora deputada Cristiana Ferreira para dirigir um novo pedido de esclarecimento.
Muito obrigada, senhor Presidente, senhora Ministra, senhoras e senhores deputados. Talvez não seja demais recordar em qualquer intervenção que se faça sobre esta matéria que a Lei nº 52/2019, de 31 de julho, que aprova o exercício de funções por titulares dos cargos políticos e altos cargos públicos, entrou em vigor há apenas 3 anos e contou com um vasto número de iniciativas legislativas, pareceres, contributos e com os trabalhos da Comissão Eventual para o reforço da transparência no exercício das funções públicas. Resulta do histórico do processo legislativo que o PS é o mentor de um conjunto muito significativo das disposições atualmente em vigor. Acresce que até à notícia dos recentes casos que envolvem membros do Governo, o regime atualmente em vigor mereceu um consenso muito alargado sobre as soluções encontradas. E, portanto, a primeira nota que quero registar, em particular ao Partido Socialista, é de que a polémica surge dos casos e não surge da lei atualmente em vigor. E, portanto, ao contrário do que é apontado no comunicado de 8 de outubro de 2022 da Presidência do Conselho de Ministros, o aspecto central para a compreensão dos deveres a que estão sujeitos os membros do Governo e as limitações à liberdade de iniciativa económica dos seus familiares só pode ser a própria lei vigente e a aplicação desta. Senhoras e senhores deputados, a única forma de reforçar a confiança dos cidadãos nas instituições e acrescentar qualidade à nossa democracia é sempre pugnar pela garantia de que as autoridades judiciais exercem o seu papel e verificam se a lei foi violada ou não, até para benefício dos visados. O importante é que não existam dúvidas sobre alegadas incompatibilidades dos membros do Governo. E essas dúvidas só podem ser dissipadas por quem tem responsabilidade de fazer cumprir as leis, que não são os partidos políticos, independentemente de estarem no Governo ou na oposição. O PSD recusa, por isso, alterações à lei da incompatibilidade a correr, a pensar em casos concretos, sem prejuízo desta, como qualquer outra lei, serem sempre suscetíveis de merecer ponderação ou alteração, mas essa não é a discussão de hoje. E assim, pergunto, em particular ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, se até à notícia dos casos que são hoje do conhecimento público, o PS concordava ou não com a lei atualmente em vigor. E não concordando, em que momento manifestou essa discordância? E se finalmente reconhece que, de facto, a polémica atualmente surge dos casos e não da própria lei? Muito obrigada.
Muito obrigado. Para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado, muito obrigado pela questão. Eu diria, quanto às questões que formula, uma primeira...
Sr. Deputado, que é um brilhante regimentalista, deixe-me dar-lhe a palavra. Está dada. Faça favor.
Peço desculpa, Sr. Presidente. Era para contribuir para o caráter expedito dos trabalhos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Deputada, Srs. Deputados, muito obrigado pela questão. Em relação a uma das que me formula, eu penso que a dirige à bancada errada, porque nós concordamos que, de facto, são os órgãos competentes da República, com competência para apreciar as matérias que o devem fazer, e, de facto, é a marcação deste debate que é estranha nesse contexto de não deixar que as instituições que têm que avaliar se há incompatibilidades ou não funcionem. Esta Câmara tem que responsabilidade em relação aos deputados, e é um exercício que faz com regularidade, como referi há pouco, e, aliás, esse exercício que faz é demonstrativo que a lei, mesmo que a alterássemos amanhã, vai ter que ser interpretada depois de amanhã. E, portanto, a ideia de que a lei é insuscetível de ter que ser aplicada e ter que ser discutida, como nós, volto a dizê-lo, na Comissão de Transparência, a propósito dos riscos de interesse dos deputados, produzimos um relatório com mais de 30 páginas que analisa vários temas que a lei não resolve, porque só perante o caso concreto é que ela tem que ser interpretada. E é isto que aqui temos, de facto, perante uma dúvida interpretativa, que não pode ficar à espera da decisão que poderá um dia vir da parte das entidades competentes, uma pessoa tem que saber se está em condições de exercer funções públicas ou não. E com boa fé deve informar-se como, através do órgão que na ordem jurídica portuguesa, entre outros, pode dar uma interpretação que não vinculativa, pelo menos orientadora para a administração pública. E é isso que sucede. A lei foi interpretada e foi interpretada por uma entidade externa cuja função é essa. Também nada de especialmente anormal e, portanto, neste contexto, este debate ocorre no local errado e no momento errado, com todo o respeito por quem o marcou. Finalmente, quanto à questão que referiu, também merece o nosso acordo. Alterar a lei à pressa e em função do momento e dos impulsos também é uma má solução. Por isso, 2019, ou melhor, o processo começou em 2016 e foi até 2019, permitiu não cometer esse erro e fazer audições, a recolher contributos, perceber onde é que a lei tinha sido bem e mal interpretada, o que é que precisava de ser alterada, e quanto a isso, de facto, damos-nos por satisfeitos pelo resultado então alcançado. Mas também não somos ingênuos ao ponto de achar que, para todo o sempre, a lei está estabilizada, para todo o sempre não será necessário revê-la. Agora, seguramente, não é à pressa e não é por impulsos. Esse é que era o pior serviço que podíamos fazer, e é com, enfim, com algum agrado que vemos que há responsabilidade no PSD, no Iniciativa Liberal, no PCP e no Bloco de Esquerda, por aquilo que disseram sobre a forma como seriamente devemos encarar a revisitação da lei.